ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
O Pai querido, alabamos, louvamos e glorificamos Teu nome neste momento, nas primeiras horas de Teu dia sagrado, para Te agradecer por todas as coisas boas que fizeste conosco ao longo da semana. Quantas vezes estamos correndo perigo de morte e de repente a Tua mão poderosa, invisível, nos salva da morte e nós nem sequer percebemos. O fato de estarmos sentados aqui mostra quanto nos amas, como nos protegiste e nos cuidaste. E por isso estamos aqui para Te agradecer. Te agradecer também pelos milagres de vidas transformadas, pelas decisões de vida eterna que foram tomadas as noites anteriores. E neste momento, ao abrir Tua palavra, queremos ter a certeza de que Teu Santo Espírito, mais uma vez, vai se mover entre nós, vai trabalhar poderosamente na vida de cada filho Teu. Antes disso, Senhor, queremos suplicar que Tua mão poderosa alcance a vida de cada filho Teu, que ouça o clamor silencioso de cada coração, que contemple as lutas, as dificuldades e que intervenha poderosamente nas vidas, que ninguém volte para casa com a sensação de vazio, de derrota, de fracasso, que todos voltem com esperança em seu coração. Agora abrimos a Tua palavra e queremos que nos fales mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. O texto para a mensagem desta noite continua no capítulo 1 do Evangelho de São João. Este São João é o mesmo São João que escreveu as três epístolas universais de João. É o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. Este João é o discípulo amado de Jesus. É o discípulo a quem na cruz do Calvário Jesus disse: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Este João é o João que, quando não conhecia Jesus, era chamado do filho do trovão, porque seu temperamento era explosivo, sua personalidade era dura. Mas quando velhinho, já na ilha de Patmos, perseguido por causa da sua fé, estava escrevendo o livro de Apocalipse, seu apelido já não era filho do trovão, agora era o discípulo do amor. Este homem chegou nas mãos de Cristo, pedra bruta, e deixou-se lapidar pelo Senhor Jesus, e quando chegou na velhice, era um diamante. Eu gosto muito de ler os escritos de São João. Eles me trazem esperança. Eu também posso me colocar como pedra bruta nas mãos de Cristo e deixar-me lapidar por Ele, com a esperança de que um dia serei um São João transformado completamente pelo poder maravilhoso de Cristo. Ninguém tem esta noite por que pensar: não, para mim não tem mais jeito, não tem esperança. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Você nasceu assim, vai morrer assim, só porque você quiser. Mas se você colocar sua vida nas mãos de Deus, pode ter nascido do jeito que você quiser, mas não vai morrer assim. O Espírito de Deus tem poder para transformar completamente a sua vida. Vamos ao texto bíblico, versículo 43 em adiante. No seguinte dia quis Jesus ir a Galileia e encontrou a Filipe e lhe disse: segue-me. A iniciativa da salvação é divina. Não é você que procura Jesus, é Jesus que procura você. Versículo 45. Filipe achou a Natanael e lhe disse: hemos achado aquele de quem escreveu Moisés em la lei, assim como os profetas, a Jesus, filho de José de Nazaré. Ontem falei que se você deixou se encontrar por Jesus, tem que correr imediatamente para contar a outro o que Jesus fez na sua vida. Assim como Filipe correu procurando Natanael para contar a Natanael o grande achado dele, o descobrimento do amor e da graça e do poder maravilhoso de Cristo. Mas Natanael deixa que o preconceito se levante e quase que arruina toda a sua vida. Porque quando existe preconceito, o mais prejudicado não é o preconceituado. O que sofre mais com o preconceito é o preconceituoso. Se por causa do preconceito Natanael não tivesse deixado se encontrar por Jesus, Jesus não teria perdido nada. Natanael teria perdido tudo. Portanto, se você tem preconceito em seu coração, preconceito de qualquer tipo, preconceito racial, preconceito religioso, preconceito social, preconceito financeiro, em nome de Deus, clame a Ele para arrancar de seu coração o preconceito, porque o mais prejudicado pelo preconceito não é aquele que você acha vítima do preconceito, é você que conserva preconceito em seu coração. Natanael discute com Filipe, pergunta: pode de Nazaré sair algo bom? Estava errado Filipe e estava errado Natanael, porque Jesus não vinha de Nazaré, Jesus vinha dos céus. E enquanto você não entender que Jesus não é uma criatura, que Jesus é Deus, um com o Pai e com o Espírito, a sua esperança de salvação estará restrita a esta terra. E que coisa boa você pode conseguir desta terra. Jesus tem que deixar de ser para você apenas um filho criado e tem que ser, como é apresentado na Bíblia, um Deus que se fez homem para pagar o preço de seu pecado. Parece que Natanael, recém apaixonado por Cristo, não tinha muito conhecimento teórico. Portanto, diante dos questionamentos de... Parece que Filipe não tinha muito conhecimento teórico, portanto, diante dos questionamentos de Natanael, ele não discute, ele não argumenta, ele simplesmente disse: Natanael, não vou discutir contigo, vem e vê. O maior argumento em favor de Jesus Cristo não é apresentado com a palavra. Palavras não têm forma. E como não têm forma, você não pode tocar as palavras. E como você não pode tocar, às vezes a tua mente racionalista não consegue aceitar palavras. Portanto, a melhor defesa de Cristo e do Evangelho não são palavras, são vidas. Por isso, Filipe disse: não vou discutir contigo, Natanael. Vem e vê.
Você que aceitou a Cristo como seu Salvador, se você for correndo procurar um amigo e dizer, olha, encontrei Jesus, quero que você conheça mais de Cristo, e ele diz, mas você é tonto, está acreditando nessas coisas, talvez você não tenha argumentos em palavras para defender sua fé. Mas, querido, você tem mais do que palavras, você tem uma vida, e contra uma vida ninguém pode argumentar nada. Quando você dizer, eu era um bêbado e Cristo me transformou, quem pode discutir esse argumento? Quando você diz, eu era um mulherengo, vivia com 4 ou 5 mulheres, abandonando minha esposa, meus filhos, Jesus transformou minha vida, eu tenho um lar hoje, um lar feliz, quem pode discutir contra esse argumento? Palavras o vento leva, vidas permanecem. O maior sermão que você vai pregar na vida não é um sermão de palavras. O maior sermão que você pode pregar na vida é a sua própria vida, a sua própria experiência. Pregar para vocês, para mim, pregar para vocês é muito simples, porque vocês não me conhecem. Vocês conhecem meu rosto, conhecem meu nome, conhecem meus sermões, conhecem meus escritos, mas vocês não me conhecem. Portanto, pregar para vocês é a coisa mais simples. Mas quando eu prego e minha esposa e meus filhos estão sentados, aí a coisa é diferente. Se eu vejo um brilho especial nos olhos da minha esposa e dos meus filhos enquanto eu prego, então eu posso agradecer a Deus dizendo, Senhor, obrigado. Porque se minha esposa e meus filhos estão acreditando naquilo que eu prego, então estou pregando certo. Porque eles sim me conhecem. Tem muita gente que tem medo de pregar o Evangelho para um conhecido. Por quê? Porque o vizinho conhece que você anda gritando e xingando a mulher. Então, como vai pregar de Cristo para o vizinho? Aí você prefere ir a pregar o Evangelho lá a 20 quilômetros de sua casa, onde ninguém conhece você. Como pode pregar você o Evangelho para seu colega de trabalho? Se você chega tarde, é o primeiro em sair antes da hora e sempre está reclamando salário. Como pode pregar o Evangelho para seu patrão se você é assim? Ou como você pode pregar o Evangelho para seu empregado se você é um patrão injusto? O maior sermão que um cristão pode pregar não são palavras. É a vida. É tua vida um sermão? Pode você dizer, quando se encontrar com um ateu que diz, olha, você está acreditando nesse negócio de Deus, de Bíblia, pode dizer, você vem e vê minha vida. Você me conhece há 20 anos. Quem era eu? Você não me via mergulhado nas drogas? Você não me via um invejoso, um codicioso, um mulherengo, um imoral? Olha a minha vida hoje. Olha, eu não posso te provar nada com argumentos, mas você pode discutir, pode negar o que Jesus fez na minha vida? E queridos, diante de uma vida, todo mundo se rinde. E Natanael se entregou. E disse, tá bom, eu quero ver quem é esse Jesus. E aí vem o texto para esta noite. O texto diz assim, quando Jesus viu a Natanael que se lhe acercava, disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há mentira. Natanael disse a Jesus, ¿dónde me conheces? Respondeu Jesus e lhe disse, antes do que Filipe te chamara, quando estavas embaixo da árvore, eu te vi. Respondeu Natanael e disse, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Vou entrar numa das partes mais belas de toda esta passagem de Natanael e Filipe. Quando Jesus viu que Natanael se aproximava, isso me lembra da parábola do filho pródigo, quando o pai viu que o filho se aproximava. Quantas vezes, embora somos encontrados por Jesus, somos nós os que temos que nos aproximar. E cada vez que chego no hotel estas noites, eu me ajoelho e agradeço a Deus por essas pessoas que se levantam e se aproximam de Jesus. Algumas lutam, algumas sofrem no coração, mas têm a coragem de se levantar e se aproximar de Jesus. E ora, você não tem que ter medo de aproximar-se de Jesus. Outro dia estava pregando no Maracanazinho. E um pastor veio ao camarim e me disse: sabe quem está sentado na primeira fila? Não. Fulana de tal. Como não tenho a permissão dela para mencionar seu nome, não vou mencionar. Mas fulana de tal era uma artista de televisão, meio símbolo sexual brasileiro. Aquela semana era capa da revista Manchete, antiga revista Manchete, que acho que já não existe, ou existe, não sei. E ela estava sentada aí. Falei para o pastor: mas você está seguro que é ela? Sim, disse, porque a gente está, as pessoas estão pedindo autógrafo dela lá. Quando entrei para pregar, ela estava sentada lá, a vi. Comecei a pregar. Sempre quando chega o fim da mensagem, eu tenho que fazer um apelo, um convite para que as pessoas se levantem e se aproximem de Cristo e se comprometam com Jesus. Esta noite também vou fazer. Porque um sermão não é a exposição de uma mensagem. Um sermão é diferente de uma exposição, porque um discurso tem como objetivo expor um tema. Um sermão tem como objetivo comprometer as pessoas com Cristo. Portanto, eu seria desleal com meu ministério, com Cristo, com a palavra de Deus, com a mensagem que prego, se depois de expor o tema, vou embora. Sem comprometer as pessoas com a mensagem. É por isso que todas as noites fico suplicando que as pessoas se levantem e se aproximem e se comprometam com Cristo. E quando chegou ao fim da mensagem aquela noite, pedi para as pessoas se levantarem e virem à frente aceitando Jesus como seu Salvador. E eu vi a ela chorando lá na frente, mas não se levantava. Se removia na cadeira, olhava para um lado, olhava para outro lado, olhava para o teto, olhava para o chão, mas não se levantava. Chorava, mas não se levantava. Esperei, aguardei e finalmente encerrei a programação. Fiz uma oração pelas pessoas que vieram à frente e fui para o camarim. O pastor chegou e me disse: pastor, não vá. Ela está aí e quer falar com o Senhor. Eu falei: tudo bem, então deixa entrar. Ela entrou, estava chorando. Me alcançou um papelzinho. Sempre as pessoas me alcançam papelzinhos. E sempre atendo os pedidos de oração. Eu me ajoelho, converso com Deus e coloco diante de Deus esses pedidos. E ela me disse: pastor, ore por mim. Falei: tudo bem, eu vou orar por você, mas por que você não ora por você? E ela disse: pastor, a mim Deus não pode me ouvir. A minha vida é uma droga. Assim, essa foi a expressão que ela usou. A minha vida é uma droga. A mim Deus não pode me ouvir. Eu tenho vergonha de falar com Deus. Ah, pastor, como preciso de Deus. O Senhor não tem ideia como preciso de Deus. mas eu acho que ele não pode me ouvir. A minha vida está toda errada. Agora eu quero te dizer uma coisa esta noite. A vida de Natanael estava toda errada. E no entanto não teve vergonha de se aproximar de Jesus. Eu disse para ela, por que você não se levantou esta noite se você precisa de Jesus? E ela disse, pastor, essas pessoas que foram à frente, elas merecem. Mas eu não. Pastor, minha vida é uma droga. Eu quero te dizer esta noite que ninguém merece, ninguém é digno, ninguém tem direito, nem você nem eu. Não há um homem debaixo dos céus que seja digno. Mas eu agradeço a Deus e nunca terei palavras para agradecer-lhe, porque ele diz, podemos aproximar-nos do trono, porque temos um mediador que se compadece das nossas enfermidades. Não tenha medo de se levantar e aproximar-se da cruz. Não tenha vergonha de chegar trazendo os trapos de imundícia de sua vida, trazendo seu temperamento horrível, trazendo seu passado, trazendo seus traumas, seus complexos, seus vícios, esses pensamentos imundos que você não consegue arrancar da cabeça, esses sentimentos de perversão que poluem seu coração. Não tenha medo de se aproximar. Quando Jesus viu que Natanael se aproximava dele, disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há mentira. Talvez você não compreenda isto, preciso te contar um pouco algo do Velho Testamento para você entender o que Jesus estava dizendo. Eis aqui um verdadeiro israelita. Quem foi o primeiro israelita? Você conhece da Bíblia? Quem foi o primeiro israelita? Quem foi o primeiro que se chamou Israel? Ele não se chamava Israel, se chamava outra coisa antes de se chamar Israel. Como era o nome dele? Jacó. E que queria dizer Jacó em hebraico? Mentiroso, enganador, falsário, caloteiro. Mentiroso. Era isso que queria dizer Jacó. Por isso ele tinha vergonha de dizer que era Jacó. Um dia, quando se dirigiu a seu pai para receber a bênção, o pai lhe perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Tinha vergonha de dizer que era Jacó, porque pensava, se digo que sou Jacó, estou confessando que sou um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, um falsário, então não tenho direito a nada, porque sou isso tudo. Então tinha vergonha de dizer que era Jacó e dizia que era Esaú. Mas querido, agora, muitos anos depois, quando Jesus vê que Natanael se aproxima, disse, eis aqui um verdadeiro israelita, mas em este israelita não há mentira. Em seu antepassado, Jacó, havia mentira, era um poço de mentira, mas neste não há mentira. Esta talvez seja a parte mais emocionante da mensagem, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando você se levantar para se aproximar dele, pode sua vida passada ser um poço de mentira, de engano, de derrota, de vitória, de traumas, de complexos, de pecado, imoralidade, perversão, o que quiser. Mas no momento em que você se aproximar de Cristo, somente pelo fato de estar chegando perto dele, Jesus aponta o dedo contra você, mas não é o dedo acusador do diabo que diz, você não presta, você não é digno, você não merece, não.
o dedo que se dirige em direção de você, o dedo de Jesus, é um dedo perdoador, é um dedo transformador, é um dedo restaurador, porque ele diz: eis aqui, Pedro, João, Maria, Sara, Joana, Roberta, Aparecida, eis aqui meu filho, eis aqui minha filha. Ele vem a mim, e pelo fato de vir a mim, seu passado já não existe. Não importa quem foi teu pai, não importa o que fez teu avô, não importa o que você mesmo fez no passado, desde o momento que você chega perto de Cristo, teu passado está borrado, apagado para sempre. Não conta mais tua história começa o dia em que você se aproxima de Jesus. Outro dia um jovem chorava e dizia: pastor, eu sou um homossexual e não vou lhe dizer que o Senhor tente compreender o que estou fazendo. Muitas vezes tenho me perguntado, pastor, por que faço o que faço? Não sou feliz, pastor. Ouço na televisão, ouço na rua as pessoas dizerem: olha, é uma opção sexual, você vai ser feliz fazendo o que você quer. Tudo é mentira, pastor, eu não sou feliz. Eu tento justificar, tento argumentar, tento me dizer que está certo, que eu não estou forçando ninguém, que eu não estou obrigando ninguém, que simplesmente estou fazendo uma coisa que não faz mal a ninguém e que ninguém tem direito de entrar na minha vida. Mas, pastor, a verdade é que não sou feliz. Às vezes olho para o céu e digo: meu Deus, por que nasci? Por que me fizeste nascer? E ele disse: pastor, sabe onde está a raiz dos meus problemas? Eu era um garoto de 8 anos quando abusaram de mim. Aí começou a minha desgraça. E esta noite eu olho para você e pergunto: quando foi que começou a tua tragédia? Teu problema talvez está longe de ser o problema deste rapaz, mas me diz, quando foi que começou a tua tragédia? A senhora me escreveu uma carta dizendo: pastor, eu vivo fingindo para todo mundo que meus pais têm dinheiro, que isto, que aquilo. Eu tenho vergonha dos meus pais. Meu pai é um marginal que está na prisão. Minha mãe é uma mulher embelecida na prostituição. Eu tenho vergonha de dizer que eles são meus pais. Eu invento histórias que não existem com relação à minha vida. Tenho vergonha de olhar para meu passado. Mas, querido, a mensagem desta noite está dizendo uma coisa. Não importa o que fizeram contigo no passado. Se quando você nasceu te jogaram no lixo e foi criado por uma pessoa que não é teu pai e tua mãe. Se abusaram de você quando era criança. Se maltrataram você quando era criança. Se disseram para você que não prestava você quando era criança. Não importa onde você nasceu. Não importa quem foram teus pais. Não importa se você é filho de Jacó. Não interessa se quando você olhar para trás na sua história, chora de vergonha por tudo que aconteceu. Quando você se aproximar de Jesus, teu passado acaba. Tua história é completamente lavada. Você nasce no reino de Deus como uma nova criatura. Eis aqui um verdadeiro israelita, e não interessa de onde vem, neste não há mentira. Que sua história passada está cheia de mentira, não interessa, interessa que se levantou e veio a mim,
y no momento que se aproxima de mí no ten pasado. Esta noite, querido, en nome de Jesus Cristo, você pode se levantar e voltar para casa com sua vida completamente perdoada e transformada. Não mais noites de insônia, não mais noites de loucura, de desespero, não mais depressão, não mais complexo de culpa, não mais tormento. Não interessa quem você foi, não importa como você viveu, não importa quão baixo você caiu, quão longe você foi. Se você se levantar e se aproximar de Cristo, é um novo israelita. Já não há mais mentira, não há mais perversão, não há mais tragédia, não há mais derrota. Teu passado fica completamente apagado. Uma senhora me disse um dia: pastor, não sabe quanto bem me fez ouvir essa mensagem. Aos 18 anos fiquei grávida, solteira. Inventei uma viagem e nessa viagem provoquei um aborto e retornei para casa. E meus pais nunca souberam, a igreja nunca soube, meus amigos nunca souberam, ninguém nunca soube nada. 5 anos depois conheci um jovem cristão, namorei com ele, casei com ele, mas ele não conhece minha história. Já passaram muitos anos. Mas pastor, há noites que eu acordo com pesadelos, vejo minhas mãos manchadas de sangue. Eu sou uma assassina. Eu tirei a vida de uma criança que ainda não tinha nascido. Eu tirei uma vida que não podia se defender. Ah, pastor, estou na igreja há tanto tempo. Quando ouço pregar sobre o perdão, acho que o perdão é para todos, mas não pode ser para mim. Mas esta noite, meu amigo, volto a levantar a Bíblia, porque eu te digo, você tem todo o direito de duvidar da minha palavra, mas não tem direito de duvidar da palavra de Deus. Não sou eu quem te disse, é o Senhor Jesus Cristo que te diz: filho, não me importa como você viveu, não me importa o que você fez, não me importa quem você é. Teu passado não conta. Se você vem a mim, se você se aproximar de mim com fé, eu te faço uma criatura nova. Eu te dou uma página em branco para você escrever uma nova história. Mas que pode fazer Jesus por ti se você não aceitar? Que pode fazer Jesus por ti se você fica se escondendo em seu temor, em seu medo, em seu preconceito, em seu racionalismo, em sua incredulidade? Que caminho te resta se esta noite você não lhe entregar a Cristo? Continuar vivendo atormentado pelo peso da culpa, tomando comprimidos para dormir? Você não sabe que o melhor comprimido para dormir é uma vida perdoada? Deitar a cama à noite depois de conversar com Deus, respirar 3, 4 vezes e estar profundamente adormecido até a manhã seguinte. Porque você sabe que não deve nada a ninguém. Se a morte quer chegar à meia-noite, que chegue. Você está em paz com Deus. E esse perdão pode ser seu cada minuto da vida, cada instante. Esta noite, a voz de Jesus chega até seu coração e diz: filho, vem a mim, entrega-me teu coração. Quando Natanael ouviu Jesus dizer: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há mentira, a pergunta de Natanael é: de onde me conheces? Como sabes quem sou? Como sabes minha história? Como sabes meu passado?
Como conheces quem era meu pai?
E Jesus lhe disse: Ah, Felipe, antes de que Felipe te falasse, quando estava sentado embaixo da figueira, eu te vi. Em realidade, Jesus não te viu quando você estava embaixo da figueira. Jesus te viu quando você estava no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Há um pensamento em tua vida que você tenta arrancar. Cada vez que esse pensamento sobe à mente, que te traz lembranças terríveis do passado, você sacode a cabeça dizendo, não quero pensar. E enquanto você passar pela vida dizendo, não quero pensar nisso, esse fantasma vai te acompanhar a vida toda. Sabe o que você precisa fazer? É agarrar o pensamento e não fugir dele e trazê-lo para Cristo. E dizer, Senhor, me dói pensar nisto, mas é isso que está machucando minha vida. Esta lembrança horrível da qual eu tento fugir, que não me deixa viver em paz. Toma isso e coloca-o nas mãos de Cristo. Não tenta fingir como que não existe. Não tenta agir como que nunca aconteceu. Por mais que te doia, por mais que sangre teu coração, aconteceu sim, não nega. Jesus sabe. Você pode querer mentir, você pode negar, você pode justificar. Jesus sabe. E você nunca poderá ser livre disso enquanto você não trazer para Cristo. Não digo trazer para um homem. Você não precisa vir a mim, nem procurar um pastor para confessar seus pecados. Seres humanos não precisamos conhecer nada. Mas você pode ir sozinho, na calada da noite, ajoelhar-se e contar tudo para Deus. E Ele que te ouve em secreto te responderá. João foi um homem que durante anos, literalmente anos, fugiu de Cristo. Racionalista, tentava entender, encontrava incoerências na Bíblia, não acreditava, lutou, mergulhou por aqui, por lá. Finalmente João deixou-se encontrar por Jesus. E embora já é um homem maduro, ele quer esta noite nascer de novo em Cristo. Ele está se aproximando do Senhor Jesus neste momento. E ele vem acompanhado de seu filho último, Tiago. Duas gerações, unidas pelo mesmo sangue, agora unidos pelo sangue maravilhoso de Cristo, entram ao tanque do batismo para declarar publicamente que amam Jesus e querem viver o resto da vida para Ele. Essa experiência pode ser tua também, porque quando eles saiam da água esta noite, simbolicamente a sua vida passada quedará apagada para sempre. Prezados João e Tiago, pai e filho, esta noite chegam às águas do batismo para confessar que creem em Jesus e porque lhe entregaram a vida a Ele para o perdão de sua vida passada e para uma vida vitoriosa de aqui para frente. O pastor Josiel, como ministro do Evangelho, vos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não existe experiência mais marcante na vida de um ser humano que o batismo. Não o batismo que é exercido sobre você quando você não tem consciência das coisas, senão o batismo consciente. O batismo que estas pessoas estão recebendo porque sabem o passo que estão dando, porque arrependidas vão a Jesus e são perdoadas. Agora vou fazer um convite para você. Os membros de igreja não precisam se levantar. Os que já passaram pela experiência do batismo. As pessoas que se levantaram a primeira noite e a segunda noite também não precisam se levantar mais, porque já tomaram a sua grande decisão. Mas se você veio por primeira vez esta noite, ou já esteve as outras noites, pero ainda não tomou a decisão de entregar seu coração a Jesus, não confessou publicamente seu amor por Cristo, mas esta noite quer dizer: Senhor Jesus, quero estudar tua palavra, quero conhecer-te mais, e um dia quero passar por esta experiência do batismo de água, e quero saber o que é completamente ser perdoado e transformado. Se você quer abrir o coração a Jesus, se você, vou te pedir que você se levante e se aproxime do altar. E vou pedir a Raquel que venha para cantar. E enquanto ela estiver cantando, você levante-se e venha perto do altar. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar neste momento e chegar aqui entregando seu coração a Jesus? Alguém tem que ser o primeiro. Outros virão. Mas deixe-se trazer pelo Espírito de Deus. Glória a Deus por essa menina. Donde você estiver ouvindo a voz de Deus, venha aqui. Este pode ser um novo dia para você. Eu vou estar orando para que o Espírito de Deus te traga.
Que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tu tua vitória, quem impedirá?
Grupo que está aqui à frente é um lindo grupo, e quero felicitá-los realmente pela decisão que vocês estão tomando esta noite. No entanto, eu tenho a impressão que há pessoas sentadas que ainda precisam tomar a sua decisão. Poderíamos esperar pelo menos umas 10 pessoas mais que se levantarão e virão aqui à frente, pessoas que estão lutando em seu coração aí, pessoas que precisam confessar publicamente o nome de Jesus Cristo como seu Senhor. Glória a Deus. Aí estão se levantando pessoas, estão se aproximando de Jesus. Que maravilha. Onde está você? Está sofrendo? Vem cá. Não fica sentado aí. Vejam essas pessoas chegando aos pés da cruz. Tem mais pessoas lá. Eu vou orar agora por vocês. Se enquanto eu estiver orando, você sente que deve levantar-se e vir, não fique assentado. Levante-se e venha. Vamos orar. Oh querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela decisão destas pessoas. Elas têm corrido ao longo de sua vida, mas finalmente agora pararam para se deixar encontrar por Jesus. Abriram o coração. E Senhor, quero te suplicar que as janelas do céu se abram e que chovam bênçãos sobre estas pessoas na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida pessoal, e especialmente agora na vida espiritual. Ajuda-os a continuar crescendo, a continuar estudando tua palavra, saber qual é o plano que tu tens para a vida deles. Esta noite nascem em teu reino como criaturas novas. Dá-lhes teu perdão e teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.